papo editado, dando voz ao editor.
E aí, pessoal, tudo tranquilo? Estamos de volta, mais um Papo Editado. Vamos lá bater mais um papo sobre edição, sobre podcast, sobre esse mundo que nos cerca e esse mundo que nos apaixona. Eu sou apaixonado por podcast e sei que quem nos acompanha também é. Bom, antes de qualquer coisa, quero deixar os agradecimentos. Pessoal que compartilha, pessoal que ouve, pessoal que tem comentado lá no site. Aquela velha máxima de sempre, os agradecimentos estão no post. Quem comentou, quem compartilhou, acessa o post e vai estar lá o seu agradecimento. Mas deixa aqui também o agradecimento sem mencionar nomes, para não estender demais. Vou deixar agora aqui um recadinho do pessoal parceiro nosso. Tem um recado especial também pro pessoal do Espírito Santo e quem tiver interessado em comparecer. 30 de junho agora de 2017, para quem tá ouvindo esse ano ainda, né, logo no lançamento, vai ter o Encontro POCA, Podcasters e Ouvintes Capixabas. Vai ser dia 30 de junho de 2017, às 19h30, no Jardim Camburi, no Shopping Norte Sul, lá no Espírito Santo. As informações vão estar aqui no post, acessem mais ou maiores informações, quem tiver interessado, inclusive o contato dos organizadores, acesse o post para tirar maiores dúvidas. Bom, pessoal, estamos de volta e agora já com o nosso convidado dessa semana. Para mim, um convidado especial porque é uma pessoa que eu noto um trabalho muito bem feito. Desde o primeiro episódio que eu ouvi, ele até chegou a me perguntar, pediu um feedback, mas eu fiquei surpreso com a qualidade. Tô aqui hoje com o Clemerson, o Ruivo. Com essa alcunha poderia ter um podcast de, por exemplo, de RPG, né? Parece um bárbaro, uma coisa assim.
Um anão.
Um anão, então.
Eu vou ser o anão da podosfera aí. Eu já sou gordo, cara, só faltou esse baixo.
Como aqui só ouvem a nossa voz, fica na imaginação.
Fica na imaginação. Mas é, bom, depois eu vou contar aí, a gente tem uma aventurinha de um RPG e um conto narrado recente, e eu já conto pra vocês também. Aí eu escapei de ser o anão de lá também.
Clemerson, o Ruivo do Bloco Pocket, né?
É, Bloco 01 Pocket, né? Eu tenho uma piadinha interna aí da invenção desse nome, e a continuidade que a gente acabou dando pra esse programa novo, surgiu quando a gente criou o podcast, foi criado por eu, o Juan e o Michael. A gente criou um podcast que a gente queria ser o novo Nerd Podcast, né? Como todo mundo.
Ganhar muito dinheiro.
É, ganhar muito dinheiro, ficar rico, fama, mulheres, drogas, etc e tal. Até agora, só as drogas, né? Mas o que aconteceu é que daí a gente trabalhava tudo. A gente ainda trabalha todos juntos, né? Uhum. E a cafeteria, onde a gente às vezes ia tomar um café, bater um papo, a cafeteria ficava no bloco 1 da nossa empresa. E daí o bloco 01 veio como nome a calhar, né? Tipo, toda vez que a gente vai bater um papo é lá no bloco 1. Então ficou com esse nome aí.
Mas antes de qualquer coisa, quem que é o Clemerson? Você reside onde, Clemerson?
Bom, eu sou de Curitiba, nascido e crescido aqui. Poucas vezes eu saí daqui, então eu sou o leite quente mesmo, né? Então, o vício de linguagem, o sotaque, vocês vão notar aí conforme o papo. Eu sou formado em sistemas de informação, pós-graduado em gerenciamento de projeto, e todo esse estudo serviu pra nada na minha vida, porque eu acabei virando bancário mesmo, né? Então, e agora tentando ser podcaster. No final das contas, não tem êxito em lugar nenhum, né? Mas a gente continua tentando.
O bom é que na cabeça do brasileiro, quando fala bancário, sempre tem uma confusão, né? O cara acha que o bancário é dono do banco. Aí deixa achar isso.
Deixa achar. Não, o legal é quando você fala assim, a bancária, fala, pô, legal, né? Tem bastante tempo de sobra, só trabalha 6 horas, ganha bem, né? Fala, não funciona assim, meu camarada.
Eu vou fazer uma pequena pausa aqui, até pra contar um fato, vou mandar um abraço pra um conhecido, provavelmente ele não me ouve, ele é o nome dele, ele é bancário também como você. Dia desse, ele trabalha na Caixa Econômica, que não patrocina a gente, mas também não importa. Eu tava lá, eu precisava de um atendimento, eu tava na fila e ele tava num dos caixas, aquelas filas únicas, né? E isso deu, acho que meio-dia, mais ou menos, ele levantou e saiu pra almoçar. Parece que alguém perguntou por que ele tava saindo, e ele falou, não, tô indo almoçar. Metade da galera que tava ali, que caixa, aquele movimento horroroso, né, se revoltou.
Mas é possível? Pega serviço 11 horas e vai almoçar meio-dia?
Eu comecei a olhar pra ele, comecei a rir, né, porque eu já sei mais ou menos como é que funciona, eu fui e brinquei com ele, Léo, não é possível, por isso que o Brasil não vai pra frente, você pega serviço 11 e vai almoçar meio-dia.
Que maldade, cara. Pô, é muito sacanagem. Todo mundo acha que bancário realmente é tudo um folgado. Mas, infelizmente, não. A vida é igual mesmo. A gente trabalha 8 horas por dia. Quando consegue trabalhar 8 horas por dia? Conheço bastante gente aí que sofre um pouco além do tempo. Mas tudo bem, né? Como todo mundo acha, ganha bem pra isso.
Mas vamos lá, então. De bancário a podcaster. Como é que se deu essa transição aí, né? Transição não é a palavra. Como é que deu esse ajuntamento de funções?
Esse insight, né, cara? Na realidade, é assim, né? Se você for olhar o Bloco 1 Pocket, ele existe agora, a gente tá gravando aqui, eu tô lançando o 117º episódio. Faz menos de um ano, e metade de um ano quase, que eu tô fazendo Pocket. Mas essa história começou ali no começo de 2016, quando eu conheci podcast. Essa é até uma parada, assim, cara, que totalmente me diferencia de todos os teus convidados, né? Que todo mundo vem aqui e fala, pô, não, eu ouço podcast faz 10 anos, tô aí desde que isso aqui era mato, não sei o quê. Cara, eu comecei a ouvir podcast no começo de 2016.
Uhum.
Como eu tinha comentado, né, o Juan, que trabalha comigo, e esse cara era viciado, ele já ouvia Jovem Nerd, Escriba Café, Braincast, ele era viciadão mesmo, assim, todo dia ele tava ouvindo pelo menos uns 2-3 episódios de alguma coisa, e daí ele vivia insistindo pra eu ouvir, falar, pô, cara, ouve podcast aí, é legal, tal, não sei o quê. Só que, putz, pra mim não entrava, porque eu tenho um problema, eu preciso ficar conversando, eu não consigo trabalhar quieto, então música, pra mim, por exemplo, não funciona, que a música eu tô ouvindo, eu começo a curtir um pouco, eu perco a concentração.
Uhum.
Mas se eu tô trabalhando aqui, mexendo alguma coisa, fazendo uma planilha, um gráfico, fazendo um código, alguma coisa, a conversa me ajuda a fluir no pensamento. Então eu acabava incomodando as pessoas à minha volta. Quando eu mudei de equipe, quando a gente teve uma transição dentro da empresa, eu tive uma mudança de equipe e eu precisava ficar um pouco mais concentrado e deixar as pessoas à minha volta concentradas. Daí eu resolvi dar uma chance aos podcasts. E o primeiro podcast que o Juan insistiu para que eu ouvisse foi o Escriba Café. Então, também outra diferença que eu tenho da maioria das pessoas, eu não comecei pelo Jovem Nerd, eu comecei pelo Escriba Café. Até, assim, fiquei assustado com a qualidade da produção do negócio. Cara, isso aqui não é pra qualquer um, né? Isso aqui é completamente... Nossa, um negócio muito profissional.
Sim.
Aí fui começar a ouvir um ou outro, que não tinha episódios suficientes de Escriba Café pra completar a minha vida inteira. Aí comecei a ouvir um daqui, outro dali, comecei a puxar. E daí, a melhor coisa que eu fiz foi assinar o Radiofobia, cara. Que daí aparece gente de tudo quanto que é lado, vários entrevistados, convidados e todos os podcasts. Cara, e a minha lista de feeds foi só aumentando. Então, ali, começo de 2016, janeiro de 2016, quando eu comecei a ouvir até março, eu já tava viciado na mídia, sabe? Completamente imerso no que podcast era. E o Juan e o Maicon, que é um outro colega nosso, também eram muito fãs. E eles estavam querendo fazer alguma coisa, só que eles não tinham tido aquele chute, aquele kickstart, né? De fazer o podcast. Aí teve um dia que eu cheguei pra eles, cara, vamos gravar o nosso, velho. Vamos fazer alguma coisa aí. O que você quer fazer? Pô, não sei, cara. Vamos sentar, vamos discutir, vamos gravar. Então, fomos conversando sobre qual que seria o tema, qual que seria o nome, esse tipo de coisa. E a gente resolveu que a gente ia fazer um Nerdcast nosso, cara. A gente resolveu que a gente ia desenvolver aí um podcast pra tentar ser o novo Nerdcast da vida. Óbvio que a gente não tinha nenhuma ambição desta forma.
Sim.
A gente sabia que era uma caminhada muito longa, mas a gente queria fazer alguma coisa semelhante, que era um papo de amigos e se a galera interagisse, pra gente ia ser super legal. Mas a gente queria fazer esse papo e colocar no ar. Então a gente começou a fazer esse bate-papo. O primeiro episódio que a gente gravou foi sobre Batman vs Superman. Esse nunca foi pro ar e na época que a gente tava era o Juan, não era eu. Então o Juan tava editando esse episódio, tava conhecendo ferramenta e tudo mais, ele acabou corrompendo os arquivos, ficou tudo que ele tinha trabalhado, ele perdeu boa parte do trabalho e acabou ficando na preguiça de voltar. Como era um episódio piloto também, a gente ficou por isso mesmo e acabou não voltando. Mas a gente se arrepende de não ter lançado esse episódio aí, que a gente fez umas previsões de mercado pra DC aí que bateu na trave.
Vocês estavam falando bem ou mal do Batman vs Superman?
Cara, era um episódio que a gente gravou anterior ao Batman vs Superman. A gente tava gravando, falando qual que seria as possibilidades do filme contar as histórias, o que a gente achava que ia dar de resultado, esse tipo de coisa. E daí ali na conversa a gente listou as 10 maiores lutas que o Batman e o Superman já tiveram nos quadrinhos, e dessas 10 lutas a gente meio que pegou aí um resumo de todas elas, a melhor forma possível, pra tentar imaginar o que seria o roteiro do filme. E a gente teve tanto furo na nossa conversa, que eu acho que realmente a gente acertou mesmo o roteiro, né? Então ficou quase igual o filme, cheio de furo, cheio de vírgula, meio zoado. Então daí a gente tem certeza que a gente acertou bastante.
Igual o filme é ótimo.
Uma das coisas, cara, que a gente fica impressionado, até eu brinco com o Juan que ele tem que me passar esse áudio que eu vou esfregar na cara de um monte de gente, principalmente dele, que ele me zoava bastante, é que um certo momento da conversa eu falei assim, ó, Batman vs Superman vai chegar ali perto da casa de $1 bilhão de bilheteria, mas vai ser a primeira semana e o resto vai ficar se arrastando, porque ele vai vir por causa do hype, a galera vai comprar ingresso antecipado, vai assistir, todo mundo empolgado, quando a crítica começar a assistir e falar mal, a galera vai parar de assistir. O Michael e o Juan falam, não, pô, Batman vs Superman, todo todo mundo confia, o filme vai ser bom, cara. Dito e feito, velho. E até hoje eu jogo isso na cara deles. É uma piada engraçada nossa, porque o episódio nunca foi pro ar, mas acabou ficando nossa piada interna, né, cara?
Você falou ali atrás que você tá emendando agora 110 episódios?
117.
117 episódios.
Aqui no dia do lançamento, eu devo estar lançando o episódio 123 do Pocket.
123 episódios na data do lançamento. E você falou que você tem um ano e pouco de caminhada.
É, do bloco 1 Pocket.
Você tem um diferencial muito grande aí pelo seguinte, você fala, às vezes, você pega muitos dos podcasts disponíveis no mercado inteirando 100 episódios, já deu 2 anos ou mais de caminhada, né? Qual que é essa conta sua aí?
Eu apelei. Não, é que na realidade é assim, quando eu falei, a gente começou em março de 2016, né? A gente veio com 12 episódios a cada 15 dias desse primeiro podcast que a gente fez, uhum. Porque a ideia exatamente era essa, a gente fazer o programa pra gente aprender como funcionava a mídia, aprender como funcionava a divulgação, aprender como funcionava a edição, onde que a gente podia buscar parceria, monetização, a gente queria aprender esse universo. Então a gente chamava isso de primeira temporada, a gente sempre falou nos programas que era a nossa primeira temporada, que a gente ia até um momento, dado certo momento a gente iria parar, revisar o programa e voltar pra segunda temporada. E isso tudo funcionou, a gente aprendeu que era difícil se divulgar, que era difícil monetizar, a gente aprendeu tudo, nada que a gente não soubesse.
Sim.
A gente só teve a experiência. E principalmente o Juan aprendeu a editar, que na época, como ficava tudo a cargo dele, as edições ele, nossa, mandou super bem, descobriu diversos atalhos, descobriu diversas coisas que a gente nem imaginava que existiam. Então tudo isso serviu pra que a gente pelo menos aprendesse isso aí. Daí quando a gente chegou no 12º episódio ali por junho, a gente resolveu dar um breakzinho, que a gente ia dar uma revisada no podcast. Eu acho que nem foi junho, foi mais, até foi setembro quase. Uhum. A gente resolveu dar um break, que a gente ia dar uma conversada sobre o assunto, revisar o que a gente iria fazer, e depois a gente voltava pra fazer esse novo podcast, que seria a temporada 2 do Bloco 1. Acabou que a gente teve alguns contratempos no trabalho, o Juan ganhou uma promoção, com poderes vêm responsabilidades, né?
Uhum.
Ele acabou ficando aí completamente com o tempo livre que ele tinha pra editar, tomado. E eu e o Maicon, a gente não tinha a nuância de edição, né? Então a gente tava sempre esperando, pô, vamos esperar, né? A gente também não queria deixar o Juan de fora, e a gente acabou deixando isso passar muito tempo. A gente já tinha várias ideias pra segunda temporada, a gente tinha uma agenda de quase um ano de pautas, tava tudo certo, só que a gente foi levando essa rasteira aí da vida, né, cara? E eu, cara, tava com meu tempo livre ainda, e uma das coisas que eu sempre fiz na vida, desde que eu sentei o meu, sei lá, 17, 18 anos, a internet funciona, que é uma maravilha, uma coisa que eu sempre fiz foi me atualizar sobre cinema, séries, esse tipo de coisa.
Uhum.
Na época que a internet não funcionava tão bem, eu não tinha dinheiro pra ficar comprando revista, mas eu pegava a revista da NET, que tinha bastante entrevista com o pessoal de cinema e seriados, e lia, assistia programas que tinha na TV aberta ou até mesmo na NET sobre isso.
Uhum.
Aquele programa da Lorena Calabria, cara, enquanto o negro ficava assistindo jornal, eu tava assistindo aquilo lá, cara. Então eu sempre tive essa vontade de ler e falar sobre o assunto. E eu continuava me atualizando, eu continuava sempre acessando os sites, lendo. Eu tenho em torno de umas 30 fontes de notícia aí que eu leio diariamente sobre cinema e séries e games. Então eu tava sempre consumindo essa informação. E uma das coisas que eu sempre falei pro Michael e pro Juan desde que a gente começou a fazer o podcast junto, é que eu queria fazer um podcast diário sobre notícias da cultura pop. Porque um dos podcasts que eu comecei a ouvir foi o Loop Matinal, lá do Marcos Mendes.
Sim.
Assim, é a minha oração matinal. Eu acordo, eu ponho o Loop Matinal pra tocar enquanto eu tô me arrumando, tô escovando os dentes, tô fazendo alguma coisa ali antes de sair pro trabalho, eu tô ouvindo o Loop Matinal. Terminei de ouvir o Loop Matinal, fecho o aplicativo e vou pro trabalho. Então essa é o meu jornal matinal, é o programa do Marcos Mendes. Então eu chego no trabalho, daí boto uma outra coisa pra ouvir, daí eu faço uma minha dispersão. Mas eu sempre tive essa admiração pelo trabalho do Marcos. Quando a gente tava meio que nesse break aí, eu entrei em contato com ele e perguntei, cara, eu tô pensando em fazer isso, é um podcast diário sobre cultura pop, e eu queria umas dicas, cara, o que você pode me ajudar aí? Cara, o Marcos é uma pessoa fenomenal, cara, deixa aqui meu abraço, eu espero que ele ouça, se ele não ouviu, eu vou marcar ele aí pra ele ouvir, porque, cara, ele é um cara genial, cara, um cara super carismático, ele me deu uma bíblia, cara, de como que ele fazia o podcast dele, cara, explicou direitinho, passo a passo, foram dicas, assim, fundamentais pra que eu tirasse o Bloco 1 Pocket do papel. Se não fosse essas dicas, com certeza hoje eu estaria penando muito mais. Talvez eu já tivesse num outro nível do podcast, talvez tivesse num nível semelhante, mas eu teria tido, com certeza, sem sombra de dúvidas, muito mais pro trabalho pra chegar aqui. As pedras que ele deu ali, de como que ele fazia a seleção de pauta e tudo mais, a organização do dia dele, foi, nossa, uma ajuda impressionante. Não, eu não consigo deixar de agradecer ele por essas dicas. E toda vez que eu precisei conversar com ele, ele tava sempre disponível, ele sempre me deu as dicas que ele podia dar, ele sempre voltou pra NACA. Então deixo aí também, de mais uma vez, aí meu agradecimento ao Marcos.
Você grava diariamente também? Você grava todo
diariamente.
Dia? Todo dia.
É, só sexta e sábado que não, né? Domingo à noite eu gravo pra segunda de manhã e assim por diante. Então na quinta eu gravo de sexta e sexta e sábado daí não tem gravação.
Uma coisa que eu gosto muito no seu formato, não no seu formato, mas no bloco 1 mesmo, né? No bloco 1 pocket mesmo. Você dá a notícia e você não se agarra muito na notícia. Durante um episódio, você às vezes dá... Você tem a média de quantas notícias, mais ou menos?
Na primeira seleção que eu faço, quando eu sento aqui e boto na planilha as notícias que eu selecionei, a primeira seleção ela sai geralmente com 80 notícias. Daí eu faço um pente fino. Uhum. A minha meta é ficar com 50 notícias na planilha, que eu considero daí as notícias mais relevantes. Tiro duplicações, esse tipo de coisa. Ficou 50 notícias na planilha, eu vou começar a ler elas e já gravar automaticamente. Nesse meio tempo que eu abro a notícia, leio e eu verifico se ela é relevante ou não, uma notícia ou outra acaba caindo fora. Então, no final do programa, é em torno de 35 notícias.
Ou seja, com episódio diário de mais ou menos quantos minutos?
A média é 17 minutos.
Ou seja, um mais longo costuma dar o quê? Uns 30? Ou nem isso?
Só de notícia já deu episódio de 30 minutos.
Pois é, eu acho interessante...
Eu fico louco quando eu faço isso, cara.
Mas eu acho interessante por isso. Você entra na notícia, você faz comentários, mas você não acaba não se delongando demais, né? Senão, com essa quantidade de notícia, por exemplo, você tinha episódio pra 4 horas de episódio mesmo que falando sozinho, né? Se você começa a colocar muitas
coisas. Se eu começo a comentar...
Comentar demais. Você vê alguma dificuldade em fazer assim? Você tem que segurar ou você corta muito? Você tem vontade de expor mais sua opinião ou você já se disciplinou nesse ponto?
No começo, eu ficava tentando colocar mais minha opinião. Porque dentro do Bloco Um Pocket, eu separo por blocos, né? Tem o bloco de games, o bloco de séries e o bloco de filmes. Uhum. Dentro de cada bloco, eu tinha pelo menos a meta de fazer um comentário pessoal sobre cada uma das notícias. O problema é que, assim, eu manjo muito do mercado de games, mas eu não jogo mais, porque eu não tenho tempo.
Entendi.
Então, às vezes, eu vou falar alguma coisa de games, às vezes eu posso dar uma opinião muito equivocada. Então, de games, eu já me limitei a não falar. De séries, eu assisto bastante coisa, acompanho bastante coisa, mas eu acho que o seriado, ele tem uma coisa que você precisa sempre fazer um comentário constante. Porque como é episódico, toda vez tem uma coisa nova, uma diferença, sempre que você vai fazer algum comentário, você fica muito próximo, a chance de você acabar falando um spoiler é muito grande. Como tem muita gente que não gosta, também já pensei melhor quando fazer isso. Pra filmes, já é um pouco legal, pô, eu gostei da notícia, pô, legal, vão lançar tal coisa, olha aí, vai lá, assiste, não sei o que, já era um pouco mais cabível. Mas eu me limitei a não fazer os comentários, porque sempre tem uma coisinha ou outra que aparece uma necessidade de colocar uma explicação melhor.
Uhum.
Então você fala assim, ah, a atriz Judi Dench entrou pro filme Assassinato no Expresso Oriente. Quem que é a Judi Dench? Que é o filme? Quem que é o diretor? Não é só a atriz Judi Dench entrou para o elenco do filme Expresso do Oriente. É a atriz Judi Dench, conhecida pelos filmes do James Bond e outros clássicos, entrou para o elenco do filme Assassinato no Expresso Oriente, cujo diretor é tal, 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 e conta no elenco também com a atriz Daisy Ridley. Já entra um pouco de contexto a mais, uhum. O que complica na hora de simplesmente falar assim, ó, pô, ô, Judi Dench tá lá, cara. Pô, massa, né? Gostei. Entendeu? Já complica um pouco, porque eu tomei o tempo com o que eu chamo de o setup, né, da notícia. Porque não é todo mundo que lembra as pessoas de nome. Então, eu não posso presumir que todo nome que eu jogar ali a galera vai lembrar.
Tem que referenciar bem, né? Muitas vezes tem que dar o nome. O diretor fulano, que também fez filme tal.
Diretor, assim, ó, eu só não comento um pouco do currículo do diretor quando é Steven Spielberg, James Cameron, Oliver Stone, esse tipo de nome,
dispensa,
entendeu?
Dispensa apresentações,
pô,
né?
Dispensa apresentações, mas, sabe, tem ator também que, pô, não preciso explicar quem que é o Hugh Jackman, uhum. Não preciso explicar quem que é Russell Crowe, mas, poxa, eu preciso explicar, às vezes, quem que é Kirsten Dunst. Então, como eu tenho todo esse background, tenho que fazer toda essa fundamentação teórica da notícia, eu também me limitei a não fazer comentários, porque, pra não ficar também estendendo demais. Mas eu sinto falta, vou te confessar que eu comecei a fazer alguns episódios extras, tem aí pelo menos uns 5 no nosso feed, que é onde eu pego alguma notícia e dou uma comentada, chamo algum convidado pra gente conversar sobre a notícia e a gente vai trocando uma ideia sobre isso, porque, cara, além do crossover, além de chamar um convidado, que é uma coisa super divertida,
sim.
Eu também me dou essa possibilidade de poder fazer a minha parte pessoal, entendeu? Fazer os meus comentários e ser um pouco mais o Clemens.
Um Uma vez gravado o Bloco 01 Pocket, você tem em média quanto tempo de bruto? A gente já falou aqui do líquido, né? Episódio talvez de no máximo 30 minutos, mas isso de bruto você costuma ter quanto?
De bruto acaba, vamos supor que eu tenho 30 minutos de episódio, de bruto eu devo ter em torno de 40, 45. Não é muito mais longo porque eu gravo no SoundForge.
Uhum.
É, eu até tentei usar o Audacity porque, poxa, além da plataforma free e o suporte muito maior da comunidade, seria muito melhor usar uma ferramenta dessa. Mas o SoundForge, pra mim, ele me atendeu uma necessidade que é a edição enquanto eu gravo.
Sim,
ela é muito
sim.
mais dinâmica. E como eu não faço... As minhas trilhas são muito mais simplificadas, eu não preciso de um número de faixas absurdo e eu não preciso também de diversas opções. É tudo meio padronizado, tem um template já muito pronto. Então, o que eu faço? Essa é outra parte que eu também tenho que agradecer ao Marcos Mendes, que foi um episódio que ele fez com o Coca Tech, que daí foi o episódio do Coca que eu ouvi, que ele explica como que ele faz a gravação dele. Que daí ele falou, pô, eu gravo e já vou editando na hora.
Uhum.
Então, se eu errei, eu volto e gravo de novo. E eu faço a mesma coisa. A minha diferença, provavelmente ele também deva fazer isso uma vez ou outra, é que às vezes eu leio o começo da notícia, dou um pause, leio o final da notícia. Não, eu não leio, né? Eu faço a interpretação da notícia.
Sim, sim.
Né? Então, daí eu volto e faço o fechamento. E tem vezes que eu esqueço de dar o pause, entendeu? Então, daí eu tô lá, eu leio o começo da notícia, ó, filme da Mulher Maravilha estreia esta semana. Daí eu esqueço de dar o pause. Ele conta com o elenco, com o Gal Gadot, Chris Pine, etc e tal. Então, eu falo, esse trecho de silêncio, ele fica dentro do áudio. Daí, na hora que eu vou fazer a edição, eu preciso só remover o silêncio. Então, acaba que o áudio bruto, ele não é muito mais longo que o próprio episódio, não.
Bom, e uma vez gravado, aí pra onde você vai? Qual que é a sua forma de edição agora?
Ó, daí aí entra a decepção do Alexandre em ter convidado o Clemerson pra fazer parte do papo editado. E esse processo já virou uma facilidade tão grande que é o menor do meu gasto, assim. Eu levo umas 4 horas pra fazer cada episódio. Dessas 4 horas, pelo menos uma hora e meia é a seleção de notícias, o fechamento da planilha, né, que eu chamaria de edição.
Uhum.
E daí eu tenho mais uma hora e meia de gravação e meia hora de edição e publicação, né? Como eu criei um template dentro do SoundForge, todas as minhas trilhas e as minhas vírgulas, elas já estão padronizadas. Então, eu tô gravando, terminei um bloco de notícias, eu insiro a vírgula. Comecei outro bloco de notícias, terminei e insiro a vírgula. Entrei para um bloco diferente, saí do bloco de séries pro bloco de filmes. Eu troco a faixa, daí eu faço o mesmo processo. Gravo notícia, ponho a vírgula. Gravo notícia, ponho a vírgula. Troquei de filmes para games, mudo faixa, gravo, ponho vírgula e vou até o final, daí quando eu vou dar os recados eu também mudo de faixa. Terminei essa gravação inteira, eu jogo dentro do meu template. Aonde eu tenho todas as minhas trocas de faixa, significa que é onde eu troco também a trilha sonora, que daí eu faço a inserção da trilha de filmes, a inserção da trilha de séries, a inserção da trilha de games. Dentro dessas inserções eu sei que foi a mudança de faixa, então é só um corte simples ali, faço só a organização do fade in, fade out e acabou. Daí e alinho também nas faixas, né? Antes disso, só jogar pro template, a única coisa que eu fiz foi passar na normalização, né? Deixei o áudio normalizado, tirei o ruído e tirei o silêncio. 3 passos super simples, que daí eu volto. Também já deixei isso tudo scriptado dentro do SoundForge. Então é apertar 3 botões, tá resolvido. Joguei pra dentro do template e o programa tá pronto. Daí é ouvir de novo pra não deixar nada muito absurdo passar, mas às vezes passa também uma coisinha ou outra absurda, não sou perfeito, mas acaba que assim, a edição por si só, ela é a parte simples. Demorou muito tempo pra desenvolver. Vou confessar que antes de começar a gravar o programa, antes de começar com o bloco 1 Pocket no ar, eu gravei em torno de 4 semanas sem divulgar o programa. Eu gravava com muito menos notícias, eu selecionava sempre só 3 de cada tema, e eu falava dessas 3 notícias, fazia toda a gravação e daí eu passava pra edição. Nesse meio tempo, na primeira semana, eu fiz toda a cronometragem dos tempos que eu levava. Entre ler, gravar e editar, era diferente o tempo. Eu levava as mesmas 4 horas, mas eu levava 1 hora pra ler as notícias, eu levava 1 hora pra fazer a gravação e daí eu levava 2 horas pra fazer a edição. Até eu chegar no template onde que eu uso hoje, que é o que eu tenho como padrão e o que me ajuda no dia a dia, foi umas 4 semanas aí que eu tava levando uma rasteirinha. Na última semana, quando eu falei, não, agora eu tô pronto pra ir, é quando eu tava levando em torno de meia hora pra fazer a edição. Que daí eu falei, pô, agora eu não perco mais tempo com a edição, agora eu perco tempo com conteúdo. Então daí agora eu posso passar pro próximo passo aí, que é divulgar meu podcast.
Mas aí entrou o seu engano, porque você comentou aí, né, até falando que é onde entraria meu arrependimento de ter te chamado, mas o que eu tô achando mais interessante no seu caso é justamente isso aí. O formato que você adotou, a disciplina, né, que você se propôs a desenvolver pra ter um formato que lhe atendesse e conseguir gravar diário pra ter menos trabalho. A edição é trabalhosa. A edição em si é trabalhosa, mas a partir da hora que você vai criando artifícios e principalmente você que edita uma mesma coisa todo dia, mesma coisa coisa, abre-se aspas aqui, né, porque não é de forma pejorativa que eu tô falando.
Uh-huh. Não, entendi.
Você vai dominando aquilo ali melhor e melhor e melhor pra aí chegar no ponto que você precisa, principalmente pro seu tipo de podcast, que é preocupar com conteúdo. Você não precisa ter muita firula e muita invenção diária pra edição, pelo contrário, você precisa de dinamismo pra preocupar com conteúdo, né?
É, e cara, quando eu falo preocupar com conteúdo, assim, às vezes as pessoas falam, pô, mas 2 horas pra selecionar as notícias, ler as notícias, etc e tal. Mas é que hoje em dia a gente tem tanta notícia fake, tanto rumor, coisa que a gente não consegue confiar. E isso parece que às vezes é isolado no mundo da política, mas não é. Nossa senhora. É, dentro do cinema, Hollywood é pura fofoca. E eu tô falando sobre esse tema. Então, eu tenho que separar a fofoca da verdade, eu tenho que ver ali o que funciona, o que não funciona. Uma das coisas que eu acho mais desafiadoras é não comentar spoiler. Às vezes tem umas coisas assim que são absurdamente difíceis de não comentar.
Uhum.
Recentemente teve o lançamento do Guardiões da Galáxia, e daí tem uma cena pós-crédito que dá a entender o que deve acontecer pro próximo filme de Guardiões e um possível acontecimento pro Vingadores da Guerra do Infinito. Pra explicar isso, sem falar que teve essa cena pós-crédito, eu acho que essa notícia eu devo ter levado uns 15 minutos pra comentar um negócio que saiu em 30 segundos, entendeu? Entre gravar, volta, falar de novo pra ver se ficou bom ou não, foi bem difícil. Mas, paciência. E daí, do rumor e da boataria, nossa, daí é complicado.
Eu tô rindo aqui porque eu tô lembrando de um dos últimos convidados aqui do Papo Editado, que é o Matheus Mantoan, que usa a seguinte frase: é falar do filme sem falar do filme.
É bem isso, é bem complicado.
Ele é um adepto do spoiler, né? Um fanático do spoiler.
Eu ouvi esse programa e eu concordo completamente com o Matheus. Poxa, antigamente a gente sentava na rua, o cara vinha e contava o filme inteiro, daí a gente ficava empolgado pra ir lá assistir. Eu ainda sinto isso, eu não vejo problema nenhum com spoiler. Eu assisto trailer, eu assisto teaser, todos os vídeos que saem. Tem um ou outro que eu me nego, às vezes, tipo, principalmente pra Star Wars, assim, que é o vício de qualquer nerd. Eu me limito a não, talvez não ver uma coisa ou outra. E até mesmo porque às vezes sai muita coisa, às vezes até pra mim fica difícil se manter atualizado assistindo tudo. Mas no final das contas mesmo, eu não me importo, não. Eu já teve muita coisa que eu descobri porque eu tava lendo a notícia. Então, eu li a notícia e descobri o que vai acontecer. Se eu fosse me preocupar com isso, eu não tava tentando entrar nesse ramo. E outra coisa também, agora que eu falei do ramo, que eu lembrei, né? Vale lembrar que, apesar de fazer um programa diário sobre notícias da cultura pop, eu não sou jornalista. Então, é bom deixar isso bem claro. Isso aí foi só realmente um hobby. É um hobby que eu gosto de fazer, que é ler as notícias. E eu falei, pô, agora eu vou passar isso pra mais alguém. Vou passar isso pra frente. E tamo aí.
Denota um dom, né? Você poderia ter optado pela profissão ou, de repente, pode arriscar uma faculdade ainda, mano. Segunda ou terceira, sei lá, uma terceira.
Recentemente eu fiz um contato aí pra tentar uma inserção do programa dentro de uma rádio aqui de Curitiba.
Uhum.
A gente até foi pra frente com a conversa, foi bem avançou, a gente chegou a desenhar o modelo de como que o programa ia ser feito e tudo mais. Só que eu não sei como que tá o mercado de rádios fora de Curitiba, mas aqui em Curitiba diversas rádios estão fechando e abrindo do dia pra noite, fazendo migração pra web rádio. Então tá um mercado um pouco complicado. Daí os diretores da rádio decidiram não abraçar mais nenhum novo programa até eles entenderem o modelo deles, como que vai ficar. Então daí acabou que eu entrei na geladeira aí dessa rádio.
É uma pena, né?
É uma pena, porque eu vejo assim, até quando a gente começou a conversar, eu fiquei pensando como que a podosfera, né, esse núcleo da podosfera poderia enxergar isso, né? A migração de um podcast pra dentro de uma mídia tradicional. Mas daí eu dei uma conversada com o pessoal, assim, todo mundo achou super legal, porque, pô, é o reconhecimento da mídia tradicional pra evolução, né? Porque hoje você tá tendo um monte de gente indo pra web rádio, enquanto você já tem um sistema completamente diferente e às vezes melhor, que é o podcast.
Sim.
O meu ponto de vista é que a rádio assumir que o podcast é um conteúdo que vale a pena levar pra dentro da rádio, seria um passo gigantesco pra podosfera.
Querendo ou não, o poder deles de alcance ainda é muito grande, né?
Ainda é muito grande.
Uma questão que eu sempre comento, que eu acho que é um erro que nós podcasters cometemos, é o seguinte: nós queremos muito rápido ser nacionalmente conhecidos, vou usar o termo assim. O que eu quero dizer? No seu caso, por exemplo, eu acho que foi acertado a sua atitude. Dando certo ou não, você procurou uma rádio local e fez uma oferta, ou fez uma proposta e uma conversa, né? Teve uma conversa entre vocês. É muito comum nós podcasters queremos lançar o programa hoje e de repente tá pelo menos metade do Brasil nos ouvindo. Ninguém preocupa às vezes de fazer um trabalho local, que talvez facilitaria um pouco de, né, questão patrocinadores, né?
Eu tive essa ilusão, não vou negar que eu não tive essa ilusão, era que, de que fazendo algum programa diferenciado, a gente talvez pudesse monetizar e ganhar dinheiro muito rápido. Eu sempre coloquei na minha cabeça que isso não deveria ser a minha meta. Mas, obviamente, que eu nunca deixei de pensar.
Sim.
Mas quando a gente começa a trabalhar dentro disso, quando a gente começa a realmente botar essa engrenagem pra girar, é muito difícil. Então, quando eu comecei a fazer uma busca de de patrocínio, uma busca de monetização, ainda não deu certo, que fique claro que ainda tá no plano, eu tô indo em questões locais mesmo. Em vez de oferecer um espaço pro pessoal dentro do podcast, eu deixo aberto para que isso seja usado, mas eu falo, pô, eu tenho condição de vir aqui e fazer um painel aqui, vamos fazer um painel sobre alguma coisa na tua loja, no teu site, vamos chamar o pessoal, eu faço uma conversa na tua sala de cinema, entendeu? Fazer uma coisa diferente, não realmente querer abraçar o Brasil inteiro ainda. Eu espero que uma parceria um pouco mais local e mais direcionada seja muito mais rápida de se atingir. Tem um colega meu, o Gabriel, lá da Taverna do Behold Cego, um podcast sobre RPG.
Sim, eu conheço.
Ele começou a fazer isso também. E ele conseguiu uma parceria muito legal com a Saraiva de Londrina. Uma parceria local. Antes mesmo dele ficar tentando fazer uma parceria nacional. Ele foi, achou um contato, conseguiu conversar com essa pessoa e foi inserido dentro de um evento local da Saraiva. Não é nenhum evento nacional. Uma coisa que deu pra ele uma visibilidade magnífica, mano. Do dia pra noite, ele tava inserido dentro da Saraiva. Isso é muito difícil. Isso não é pra qualquer um.
Com certeza. Você, já sabemos, domina e trabalha em cima do tema filmes, séries e etc.
Uhum.
Você já pensou, acabamos de falar agora em contato com rádio e patrocinadores, etc. Já procurou alguma empresa, vou falar a única que... A única não, mas a que está em maior destaque no Brasil hoje, como, por exemplo, a Netflix? Já tentou alguma coisa? Já...
Eu consegui muito duramente ter acesso a alguma parte das informações de jornal deles, né? Os press releases deles. Mas eu tenho um problema, e isso é um problema muito grande. Eu tenho... é a falta de tempo.
Uhum.
Porque hoje a minha rotina é o seguinte, eu trabalho das 8 às 5. Felizmente eu moro perto do trabalho. Então, em 7 minutos eu tô em casa, cheguei em casa, tomo um banho, começo a fazer... eu finalizo a edição do dia, que As minhas notícias vão das 6 horas do dia anterior até as 6 horas do dia. Então, 6 horas eu falo, não, tá aqui minhas notícias, eu já marquei, botei as tags e joguei pra planilha pra fazer o primeiro corte. Eu tenho meia hora antes da minha esposa chegar em casa com a minha filha pra fazer esse serviço. E às vezes não dá tempo. Eu tenho uma planilha do Excel aqui que eu automatizei o máximo possível tudo que ela podia fazer. Tanto que hoje, se você entrar no post do bloco 1, eu não só comento as notícias, como eu faço uma breve descrição de cada notícia, jogo isso dentro do post lá do bloco 1,
sim,
junto com todos os trailers e extras que eu acabo comentando. Comentando, né? E isso tudo separado por categoria, bem bonitinho, bem editadinho. Tudo isso quem faz é a planilha. Eu só jogo na planilha ali, vou botando o texto, faço a correção do texto, passo a ferramenta aí de correção ortográfica, que eu também não domino português, não. Daí, puxo isso pra dentro do post. Então, isso tá tudo automatizado. Mas até as 6:30 ali, quando que é o tempo que eu tenho pra fazer uma coisa ou outra, eu não consigo fazer um décimo do que eu preciso. Daí, minha esposa tava fazendo um curso recentemente, ela é formada em Direito, e tá fazendo um curso pra prestar concurso. Então, ela tava chegando em casa às 6 horas, ela tinha meia hora pra tomar banho, pra sair de casa, pra chegar no curso até as 7. E daí ficava toda a responsabilidade da neném comigo, né? Então ficava das 6:30 até as 9:30 brincando, conversando. Uma vez ou outra eu sentava na frente do computador, ela tava assistindo um desenho ou tava brincando com as bonecas, eu sentava o computador do lado dela e ia fazendo uma coisa ou outra. Mas mesmo assim focado pra diminuir o tempo onde eu estaria gravando e editando o Bloco 1 Pocket. Sim. Mas no final das contas eu acabava conseguindo trabalhar no episódio por volta das 9:45, que era depois que ela dormiu, daí eu ia até mais ou menos umas 10:10, daí minha esposa chega em casa, daí quer conversar, dar uma atenção pra ela e tal, lá por volta das 11:30 ela ia dormir, a gente parava de conversar e eu voltava pro programa, então eu gravava e ia até as 2 horas da manhã, sexta e sábado é o tempo que eu descansava, porque chega na quinta-feira ali eu tô acabadão,
sim,
daí na sexta eu dou aquela dormida cedo, na sábado tem que dar uma atenção pra neném, todo sábado à noite é dia de filme aqui em casa, então a gente deita todo mundo junto pra assistir um filme, já evito gravar também no sábado, às vezes a gente sai, vai comer alguma coisa, e no domingo é um dia corrido também, porque o americano ele tem uma, não sei o que ele tem na cabeça, que sábado pra eles parece dia útil no que diz respeito à notícia, então o mesmo volume de notícias que sai num dia normal, sai no sábado.
Entendi.
Então no domingo, eu preciso gravar 2 dias de programa praticamente, então me demandam, tipo, quase o dobro do tempo na hora de seleção das notícias. Então, no domingo, eu acordo cedo, começo a fazer a seleção das notícias, daí chega lá por volta das 6 horas da tarde, aí, quando a minha filha e a minha esposa acordam, eu paro com tudo, 6 horas da tarde eu volto a trabalhar. Daí a gente tá, eu dou atenção pra elas no meio tempo ali, mas eu volto com a seleção de notícias, marcação e tudo mais, pra daí 10 horas de volta, quando a neném dormir, eu voltar a gravar. Aí vai de novo até mais ou menos 1 hora da manhã. Com tudo isso, o tempo que eu tenho livre mesmo é nulo.
Uhum.
Então me falta, assim, pra sentar, correr atrás dos contatos, correr atrás de montar uma carta de apresentação, montar o meu media kit, esse tipo de coisa, acaba faltando um pouco de tempo.
Era, na verdade, uma pergunta que eu ia te fazer, se você já tinha o seu media kit. Então, a resposta tá dada, é não, né?
Eu tenho um projeto de media kit, que recentemente a gente recebeu contato de uma possível parceria,
uhum.
E daí eu tive que dar um jeito de fazer um media kit. Daí eu acabei tirando algumas informações, fazendo um planinho básico ali do media kit e passando pra esse contato, que acabou dando em nada. Existe o projeto dele ali, mas de fato um media kit de verdade mesmo, como deveria ser, não tem. E até mesmo porque, infelizmente não, é um processo, a gente tá em evolução.
Sim, sim.
Hoje o Bloco um Pocket, ele não tem um volume de ouvintes que eu acho que seja atrativo pro anunciante. Hoje em dia, toda vez que eu faço uma proposta de anúncio, eu nunca faço uma proposta falando assim, ó, me dá dinheiro, investe em mim, me dá teu produto. Não, eu falo, ó, cara, vamos dividir, vamos compartilhar o nosso anúncio. Eu quero fazer minha divulgação e eu quero usar o teu recurso pra divulgar o meu projeto.
Sim.
Então, o que você me ajudar, eu vou só usar na divulgação. Então, eu divulgo o teu e divulgo o meu ao mesmo tempo. Nada disso vai pro meu bolso. Até agora, de novo, não deu nenhuma, deu certo ainda, tudo na trave, mas a gente tá tentando.
Vai trabalhando em cima, né?
Que nem eu falei, o Juan, ele tava trabalhando na... Antes ele editava, né, o primeiro programa que a gente tinha, e agora ele tá no tempo livre que ele tem, entre uma ponte aérea e outra aí, uma horinha ou outra que ele tá dentro do avião ali, que ele tá podendo trabalhar em alguma coisa, ele tá trabalhando um pouco com essa parte aí da carta de apresentação, do media kit, ele tá montando tudo isso. Mas ele também é um cara aí que se desdobra em dois pra fazer o que ele pode, e às vezes ele não tem também tempo pra isso, ele já dedica o tempo suficiente que ele tem pro trabalho e pra família dele também.
Bom, você acabou de falar aí a respeito do post e do seu trabalho, sua planilha, tudo planilhado, bonitinho, etc. Eu tenho uma curiosidade, o seguinte, você usa hoje, tá com WordPress mesmo?
Tô com WordPress, tô com WordPress mesmo.
Porque eu tava ouvindo hoje um episódio seu, no caso, né? Ou seus, a gente vai falar sobre a equipe também. E eu achei muito bacana o seu post, porque é o seguinte, é muito comum eu ver o post, às vezes no site tá bem feito, ou no site tá um post, e quando você entra lá no agregador, tem às vezes só um resumo, ou só uma linha, falando, hoje gravamos sobre assunto tal. Eu entrei no agregador pra ver onde mostra lá as notas, né? Vi lá tudo completo, uma gama de links, todos os links parece que referente ao episódio, não deu tempo até de entrar em todos. Isso foi proposital? Foi sem querer? Você apenas usou o recurso? Eu falo da parte, da questão das suas notas todas irem também pros agregadores.
Quando eu comecei a gravar o Bloco um Pocket, eu fazia da seguinte forma, eu escrevia o texto,
uhum.
E daí depois eu fazia a leitura do texto. Então, inicialmente, a gente tinha a ideia de que o texto que eu escrevia virasse um outro post, né, pra dar também a opção pra quem não tem problemas de audição, né?
Sim.
Então a gente tinha essa ambição. Só que é muito custoso escrever, porque quando eu tô escrevendo, eu leio a notícia, escrevo, leio e gravo. Quando eu tô só fazendo a gravação, freestyle praticamente,
uhum.
Eu leio a notícia e falo o meu entendimento. Faço um pouco daquela fundamentação teórica, mas é muito mais rápido. Aquele tempo que eu gastava pra escrever, eu não tenho mais. E esse tempo é muito custoso, sim. Eu levava praticamente o dobro de tempo na hora de gravar, quando eu fazia um texto escrito. Então, eu parei de fazer isso, mas a gente teve essa ideia de manter o post completo, exatamente porque, às vezes, alguém que joga aí no Google e acha uma tag ou outra, vai entrar ali e vai ver que tem uma gama de notícias do dia anterior, é um resumão. É como se fosse um newsletter.
Sim.
Tem muita informação ali dentro. Então, quando a gente começou a fazer o Pocket, eu perguntei pro Juan, que faz toda a parte técnica, como que ficaria dentro do agregador a informação que eu colocava no post.
Certo.
Ele deu as mexidas dele lá, os pulos dele, e manteve que todo o post vá pra dentro da descrição do agregador. Até hoje, todos os agregadores que eu tive acesso e eu consegui ver a informação, tá lá na descrição, toda vez que eu falo, ó, deixei o link pra essa notícia, deixei o link pro trailer, tá na descrição do episódio, tá lá, e é pra estar no agregador. Porque, apesar de eu realmente, eu gostaria muito que todo mundo me desse um page view também. Se um dia, se tiver 50 mil pessoas ouvindo, eu gostaria de 50 mil page views.
Uhum.
Mas eu ainda entendo que, às vezes, a pessoa já tá ouvindo o podcast exatamente porque ela não quer ter que entrar num site.
Sim.
Quando eu, sempre que eu vendo o Bloco Pocket, eu falo, pô, em vez de você entrar em 15 sites e metade das notícias serem só um título caça-clique, eu tô falando no teu ouvido tudo que você precisa ouvir. Assim que eu vendo ele.
Já filtrado, inclusive.
Já, né? Filtrado, inclusive. E eu também não fico, pô, quer saber quem que entrou pro elenco? Não, eu já falo direto. Então, essa é a minha venda. Então, se eu tiver que dar pro cara mais uma necessidade dele entrar num site pra ele ver o resto da notícia ou ele ver o trailer, eu não sei, eu me sinto ofendendo o cara, entendeu? Então, eu optei por deixar tudo ali e tudo que eu posso. Às vezes tem uma notícia ou outra que eu pego, um site anunciou o trailer. Uhum. Eu pego o link desse site e jogo lá na descrição do episódio. O ideal seria eu entrar, pegar o link do vídeo e deixar na descrição do episódio. Só que é outro passo também que eu teria que dar, que
mais
demoraria
trabalho,
um pouco,
né?
mais trabalho. Quando eu entro pra ver o vídeo, pra ver se não é um vídeo repetido, alguma coisa do gênero, eu acabo copiando a tag e jogando, copiando o link e jogando. Mas mesmo assim, existe outros casos que eu não consigo fazer isso. E eu já me sinto meio mal, porque eu acho que o cara tinha que clicar ali e já ir direto pro vídeo, entendeu? Já clicou aqui, abre o YouTube e assiste esse trailer aí, ou o vídeo, sabe lá o que for. Então eu queria muito também que dá essa opção pro ouvinte, mas infelizmente ainda cada passo de uma vez, né?
O agregador hoje acaba que ele é o bem e o mal do podcast, né? O bem é pelo seguinte, ele amplia seu alcance, né? A pessoa tá no carro, tá em casa, tá na rua, tá num 3G, tá no Wi-Fi, consegue ter acesso ao podcast em qualquer lugar. Isso, o bem por isso. O mal porque muitas vezes, igual, por exemplo, pra quem tá preocupado, pra quem tá interessado em page view, vai acabar perdendo um pouco por conta do agregador.
O agregador tem esse problema, mas ele traz uma vantagem que você fideliza, né?
Sim, sim.
Se tem uma coisa que o agregador faz que impede você de ter que lembrar o cara de entrar no teu site, é essa fidelização. Até, obviamente que todo respeito aos caras por todo o início dessa podosfera que eles criaram, mas no meu ponto de vista, assim, que nem o aplicativo do Jovem Nerd, ele é legal pro Jovem Nerd. Sim, mas ele atrapalha, sim, a podosfera de um jeito absurdo. Porque o cara que ouvia o Jovem Nerd, ele já perde a opção de adicionar um outro podcast pra esse agregador e acaba segregando, né? A gente cria um público que vai ser exclusivo deles e acaba não migrando pros demais públicos.
Eu conheço alguns podcasts que já tem esse formato, né? Essa questão de aplicativo próprio, o próprio Jovem Nerd, o pessoal do Ultra Geek. Entendo a estratégia de marketing, a necessidade deles, mas concordo plenamente com isso aí. Eu sou a favor mais de que, inclusive por conta da minha, um pouco da minha filosofia, digamos assim, de software livre, a liberdade de escolha, né? Eu acho que você ter um agregador e poder escolher ali o que você quer ouvir, nada melhor do que isso.
É, você falou do Ultra Geek. Do Ultra Geek eu não reclamo pra nada, Alexandre, porque o Ultra Geek ele fez aqueles spots dentro do Ultra Geek. Cara, eu só tenho a agradecer também pra eles. Eu mandei e-mail pra eles agradecendo.
Sim,
se um dia o Tato e o Maurício ouvirem aí, mais uma vez eu quero agradecer, porque, cara, aquele spotzinho, 30 segundos, dobrou minha audiência. Foi muito legal, me ajudou bastante. De novo, eu ainda não atingi nem um pouco perto do que quero ou almejo ter de audiência, mas já é um passo. E, meu, eles não cobram nada, eles não fazem mal a ninguém, eles só estão ajudando. Então, pô, quem tiver aí a oportunidade de mandar um spotzinho pra eles lá, pô, mande, porque ajuda pra caramba.
Justiça seja feita. Os caras, né, eu não tenho preocupação aqui, não vou ter números com isso nem nada, mas os caras têm parceria, não sei se seria a palavra, mas os caras trabalham com Samsung, os caras trabalham com a Asus, os caras trabalham com diversas outras marcas, e abrir espaço, que seja de 30 segundos, pra receber um spot de quem quer que seja, eu acho que é uma atitude bem nobre, né?
E não é 30 segundos, né? Porque 30 segundos é o que você fala do, sim, teu podcast, sim, dentro do podcast deles. E eles ainda fazem um comentário.
Sim.
Ponho minha mão no fogo, porque eu acho que toda vez que eles ouvem um spotzinho desses, eles vão atrás do podcast pra ouvir um episódio do podcast. Porque eu mandei o spot do podcast original, que a gente chama de clássico agora, do Bloco 1, e quando eu fiz o spot, eu gravei num microfone de baixa qualidade e acabou saindo um ruidinho. Aí, dentro do programa lá, acho que foi o Tato, comentou, pô, ó, gostei da ideia do teu podcast aí, mas ó, cuidado com esse ruído,
eu
aí,
lembro.
Tem gente que não gosta.
Eu lembro
aí
disso.
Aí o Maurício falou assim, não, eu ouvi o episódio deles e esse ruído não tá no episódio deles.
Bacana, né, cara?
Cara,
bem bacana.
Bacana pra caramba, meu. Poxa, um negócio totalmente altruísta, eles não ganham nada pra fazer isso. estão ajudando pra caramba. É uma mão na roda aí pra podosfera aí que a gente tem que agradecer, sim.
É, sem dúvidas, né? Eu geralmente não revelo, mas é, sem dúvidas, uma dupla que eu quero. Eu não sei se é a dupla ou se um deles, né? Porque eu não tenho certeza de quem faz o trabalho da edição, mas eu quero muito, muito, muito um deles aqui pra bater um papo com a gente. Bom, já que a gente falou em equipe, falou em, inclusive, pessoal do Ultra Geek, que é um exemplo muito bacana de equipe, né? A sinergia dos dois é algo fantástico.
Às vezes parece que é um só.
Sim, sim. É, tem, inclusive, vou abrir um parênteses aqui. Eu sempre tô gravando com um editor, né? Desde o episódio 1 até hoje. É, no caso do Ruivo, ele tem um podcast, praticamente um podcast solo, né? Nada mais natural do que eu chamar o Ruivo, que é o editor do seu podcast solo. Mas já chamei pessoal que tem equipe. Por exemplo, o Matheus Mantoan com Curva de Rio, o Dudu Salles com o Papo de Gordo, o próprio Renan com o Na Trilha, o Arnaldo lá com o pessoal do Chorume. Um editor que tá por trás de uma equipe. Mas já tem um pessoal aí que eu tô pensando em... Vou ter que abrir uma exceção, em vez de chamar um editor, eu vou ter que chamar dois, porque é um pessoal que trabalha assim tão conjunto que eu falo assim, cara, se eu chamar um não vai fazer muito sentido, eu não vou conseguir as respostas que eu quero, porque trabalham muito juntos.
Eu gosto de ver quando tem essas duplas trabalhando junto, porque, cara, o podcast tem uma coisa que ele une as pessoas, é muito diferente de qualquer outro tipo de mídia. Eu não sei como funciona a vida dos youtubers, eu não sei como funciona a vida de outro tipo de mídia, mas o podcast... Por exemplo, eu conheci o senhor A, o Alexandre, lá no Telegram, num grupo de editores e ouvintes de podcast. Você sempre foi aberto pra ajudar, você sempre conversou, sempre deu dica. É, a simpatia do senhor A dentro do Papo Editado não existe lá no Telegram, ele é uma pessoa completamente diferente. Mas assim, nunca deixou de ajudar.
É um ranzinho.
Nunca deixou de dar aquela mãozinha, né, cara? Assim, eu tenho muito a agradecer também toda essa comunidade do Telegram, porque, pô, a hora que a gente se insere ali, a gente vê que muita gente trabalha em uma parceria tão grande, que eles funciona a dupla, né? Eu vejo ali também o Plataforma Geek do Nissin, que já teve aqui. Uhum. Tem o Bags, que também edita lá. E eu vejo que às vezes eles trocam umas bolas aí com esse negócio de edição, assim, cara, que parece que os dois são irmãos, parece que os dois moram um do lado do outro. Mas não, um mora no Espírito Santo, o outro em São Paulo, cara. É muito legal.
Cara, você comentou um negócio aí agora que eu não posso deixar de comentar em cima do seu comentário, né? É um efeito cascata. Eu acho que a base de sustentação e o grande alicerce da podosfera hoje é justamente isso aí. Por mais que tenha um ou outro que às vezes não, que seja muito fechado ou que não queira, não seja disposto a colaborar com o todo, a grande maioria está. Se às vezes está com uma dúvida, você está com um problema, você coloca um post ou num grupo, ou no Telegram, ou lá no Facebook, vem uma galera tentando ajudar, vem um fazendo uma zoeira que às vezes acaba sendo até engraçado, às vezes tem um que é mais babaca, digamos assim, mas no grande geral, a comunidade se ajuda, né?
Uhum.
Sabe onde que eu vejo muito isso? Você é da área, talvez se posso até me corrigir se eu estiver enganado, a grande evolução do meio da informática, por exemplo, você falou que é formado nisso, não é isso?
Uhum, isso mesmo.
Por exemplo, a comunidade de informática como um todo, sempre houveram fóruns, houveram coisas de não sei se eu posso chamar de bate-papo, mas que o pessoal sempre se ajudou, né? Sempre cresceu junto. Dúvidas, programas que, novidades, elas eram compartilhadas muito mais rápido. Uma vez eu fiz um comentário seguinte, eu acho que a informática evoluiu muito mais rápido que a medicina, e a medicina é uma ciência muito mais antiga, né? Por isso, porque isso é uma opinião minha, né? Posso estar cagando regra aqui, mas foda-se, eu sou podcast, eu tenho esse direito de cagar a regra à vontade. Mas se deve a isso, ao efeito comunidade, ao efeito compartilhamento da informação, acaba que a coisa desenvolve mais rápido, e assim tem sido na podosfera, né?
A podosfera, ela tem uma parada de comunidade ali que é absurda, cara. Um dos exemplos que eu tenho pra dar também é o Esquadrão Podcasts. É um grupo que eu tive a iniciativa de formar, mas que eu não me alego dono dele de forma alguma. A gente pegou isso há um ano atrás, praticamente. Eu fiz marquei uma reunião dentro lá de uma comunidade do Facebook, chamei alguns podcasts, falei, pô, tá aberto pra todo mundo, quem quiser participar. E a ideia era criar um grupo onde a gente pudesse discutir a podcast como um todo, mas não somente isso, a gente fazer um cross-share, né, de ouvintes.
Uhum.
A ideia era fazer uma confraria onde a gente estivesse sempre indicando um ao outro. Então, no meu podcast, eu indico todos os podcasts do Esquadrão, no Taverna do Birro Beholder Cego, o Gabriel sempre dá uma indicação também. O Olavo, lá do TambaCast, também sempre traz uma indicação diferente. E isso tudo sempre dentro do Esquadrão. Agora a gente começou a adicionar um outro pessoal aí também. A gente adicionou mais 4 podcasts pro Esquadrão recentemente. E assim, veio todo mundo na mesma vibe. Todo mundo querendo se ajudar. Todo mundo sempre, sabe, querendo, disposto a fazer, disposto a dar uma mãozinha. E ali dentro do Esquadrão, a gente tem, hoje a gente tá com 14 podcasts. Todo mundo se ajuda de uma forma muito legal. Todo mundo sempre aberto a dar aquela mão. E isso se estende pra toda a comunidade. Não é só nesse grupo pequeno. É um dos caras que... Um dos caras não. Eu tenho muita gente pra agradecer pela evolução do Bloco 1 Pocket. E eu não posso deixar de citar o Will lá do Rio Cast, o Marcos, do Sabrina Nós, o pessoal do Plataforma Geek, uhum, e muitos outros, porque toda vez que eu precisei da ajuda deles, teve dia que eu tava aqui, eu precisava gravar um extra pra fazer um crossover, pra chamar um público diferente. Mandei mensagem meia hora pro Bergs antes do programa, o Bergs apareceu, gravou, marcou presença, funcionou, bateu um bolão lá comigo e manteve, entendeu? E sempre que eu preciso desses caras ou eles precisam de mim, cara, eu tô disponível, a gente tem que se ajudar, é uma coisa que a gente precisa fazer. Então, eu gosto muito disso, gosto muito de ver essa comunidade se ajudando.
Eu não sei porquê, acabou que em algum momento da história aí, da recente história da Podosfera, eu perdi essa questão do Esquadrão. Eu não sei porque eu não sabia dele. Isso hoje eu assinei o Esquadrão, se não me engano, se eu tiver enganado, você pode me corrigir. Acho que foi no pessoal do Chorume que alguém comentou sobre o Esquadrão. O pessoal lá do isso. Podcast participa,
a
né?
A gente lançou...
Ou não?
Não. O pessoal do podcast, na realidade o podcast do Fábio, ele tem o Ouvindo Podcasts, né? Que é uma plataforma online que faz uma parte do agregador de podcast.
Uhum.
Mas ele tá num novo desenvolvimento aí, ele tá fazendo uma parada totalmente diferente. Até aconselho as pessoas a entrarem lá no Ouvindo Podcasts pra conferir essa iniciativa do Fábio. É uma ideia muito legal, tanto pra quem produz conteúdo como pra quem ouve. Por isso a gente fez uma parceria com ele e ele vai ajudar a gente na divulgação do Esquadrão e também a gente ajuda a divulgar a ferramenta dele, né? Mas o episódio que a gente lançou, que conta com o pessoal do Churume, é um episódiozinho que a gente criou lá que a gente chama de Podcasts Cast. O que eu faço? Eu peguei 10 minutos de um episódio aleatório de um podcast qualquer, dessa vez foi o Churume, e eu peguei um episódio daí que o Douglas indicou. Tirei 10 minutos desse episódio. Desses 10 minutos não tem introdução, não tem leitura de e-mails, não tem apresentação.
Isso é impossível.
Não tem nenhum tipo de... Não tem... Do Churume é difícil, né?
Tirar 10 minutos sem leitura de e-mail é impossível.
Eu peguei da uma hora pra frente do episódio, quando eles estão no conteúdo, não nos e-mails.
Na despedida.
Daí o que eu fiz? Na despedida. Daí eu peguei esses 10 minutinhos do episódio deles, coloquei uma apresentação, coloquei o episódio deles, 10 minutos só, e depois eu faço um jabazinho dos caras. O que é a ideia? Pra todo mundo que assina esse feed, em toda sexta-feira você recebe um podcast que você simplesmente não conhece, se você não sabe o que é. É um podcast completamente novo, então você vai entrar de cabeça aberta pra ouvir e pode ser fã, né? Você não sabe, uhum, o que você vai ouvir ali. Você vai ter uma surpresa. Pode ser grata, pode ser ruim, pode ser ingrata, tanto faz. Mas você vai ter uma surpresa, né? E às vezes você pode virar fã de um podcast de graça, né? Você não tinha como conhecer esses caras, agora você tem. Então tem lá alguns bons episódios aí do pessoal do Churume, e agora sexta-feira, amanhã, a gente tá gravando aqui na quinta, amanhã vai sair um outro episódio apresentando um outro podcast que talvez possa ser novidade pro pessoal do Churume.
Bom, pra galera que nos ouve e pra mim também, isso tá num feed separado?
Tá no feed do Esquadrão Podcasts. A gente tem um
feed mesmo próprio. Feed do Esquadrão.
Isso mesmo. Entendi. Que é providenciado lá pelo pessoal do Megafono também, outra parceria aí que abriu os braços aí pra colher essa iniciativa.
O link vai estar no post, né, do Esquadrão Podcast. Vou deixar aqui meu abraço pros dois, duas pessoas que têm feito muito, assim, um trabalho bem bacana pela Podosfera, o Emerson, lá do Megafono, e o Fábio, lá do Ouvindo Podcast. Vou até fazer uma cobrança no ar. Fábio, tô esperando o seu spot que eu te pedi. Ficou parecendo combinado isso aqui, não foi, porque o Fábio conversou comigo sobre a gente se divulgar e eu falei com ele, não se preocupe. Ainda comentei com ele, ó, vamos fazer diferente, me manda o material que eu divulgo, quer dizer, é mais fácil você falar da sua ideia e vender a sua ideia, mesmo porque você já é podcast, já sabe gravar e etc. Aí ele parece que não ia ter tempo, né, talvez até lançar esse aqui ele já tenha me mandado, mas aí muito bom que o Ruivo entrou no assunto do lado do Ouvindo Podcast. podcast. E quanto mais ferramenta, melhor, né?
Recentemente a gente teve aí o fechamento do Cloud Radio, né? Que era uma ferramenta que tava prometendo bastante coisa aí pro podcaster, tanto o produtor quanto o ouvinte. Foi uma perda pra podosfera muito grande. E eu acho que o Fábio tem nas mãos dele ali uma oportunidade muito legal de substituir a nível, a promessa do que o Cloud Radio tava querendo fazer. E ele é bem dedicado, cara. Além de podcaster, ele é ouvinte e ele é um cara que tem uma ambição de fazer isso aí funcionar. Então eu tô confiando bastante. Toda vez que eu tenho oportunidade de falar do Ouvindo Podcasts, eu falo e peço pro pessoal ir lá fazer a participação deles nas pesquisas, porque vai ajudar o Fábio a desenvolver uma ferramenta melhor para todo mundo.
Você acompanha o pessoal do podcast há algum tempo? Acompanha recente?
Eu comecei a acompanhar eles, cara, quando eles fizeram um episódio, que agora eu não vou lembrar qual que era o tema. Ah, foi o episódio do Evil Dead, do seriado Evil Dead, que daí o Fábio chamou o Dudu Salles e o Elvis Parente lá do Podcrastinadores para fazer a participação. Cara, eu sou putinha do Podcrastinadores, onde eles vão eu vou junto. Então, daí o Elvis estava lá e eu tava querendo ouvir alguém falar também sobre esse seriado, daí eu conheci o podcast e acabei ficando, cara. O conteúdo bem legal.
Cara, me corrija, bloco 01 ou bloco 1?
Então, cara, a gente nunca parou pra pensar na confusão verbal que isso faria. É que pra gente sempre foi o bloco 01, né? Sempre foi natural que fosse bloco 01. Mas no final das contas, tem bastante gente que confunde, fala bloco 1, etc e tal. O site é bloco 01, tanto o site como todas as mídias sociais. Caso você esteja procurando alguma coisa, é sempre bom estar alerta aí que é bloco 01 completo, né? Tem que ter tudo aí na escrita.
A gente já falou, você citou várias vezes aí o pessoal da sua equipe, vocês inauguraram, né, o projeto com o Ruivo,
o Juan e o Michael.
Como é que tá essa equipe hoje? Eles estão plenamente ativos? Alguém tá em hiato? Alguém tá descansando? Alguém brigou e mudou-se pra Finlândia pra ficar longe de vocês?
Não, ainda não. Ainda não. O que a gente tem o hábito de dizer que os três, a gente resolveu gravar o podcast porque a gente não consegue chegar em acordo nenhum sobre nada, daí era a melhor forma de ter uma equipe de podcast era ter nos três, mas daí no final das contas ficou que a gente funciona bem no papo. Mas o que acontece, o Maicon hoje ele acho que é o cara mais distante assim da produção do conteúdo, apesar de ter toda a vontade igual os outros dois, né, eu e o Juan, ele acaba tendo umas outras necessidades da vida aí que deixaram ele um pouco mais longe da produção de conteúdo e do trabalho dentro do Blocking Pocket, mas ele ouve todos os dias, ele corrige todos os meus erros de português, ele corrige todas as merdas que eu falo, então, querendo ou não, ele tá dando a mão que ele pode.
É um membro ativo, né?
É um membro ativo.
Justiça seja feita, é um membro ativo.
Ele acaba dando a mão que ele pode, né? Uhum. Cada um faz o que consegue. Mas o Juan já não, o Juan ele, assim, eu entendo bolhufas de WordPress, de sistema, de site, esse tipo de coisa, e quem cuida de tudo isso é o Juan, então, deu um pau no feed, deu um erro, não sei aonde, deu não sei o que, já é o Juan que eu tenho que acionar, então, que nem quando eu fui fazer o Block on Pocket, fui fazer os testes do post, foi o Juan que teve que fazer o alinhamento de tudo, mudança de layout do site, é tudo com ele, precisar fazer uma coisa diferente também é com ele, então assim, o Juan acaba tendo essa mão de obra aí por conta da responsabilidade técnica que ele tem, então ele faz, acaba sendo um pouco mais ativo, e hoje ele também é quem tá fazendo toda essa parte de nossa divulgação, né, quem tá trabalhando aí escrevendo carta de apresentação, fazendo uma lista de contatos aí que a gente pode talvez conseguir agregar e ajudar a gente, e quem tá cuidando também é ele. Então acaba que ele tá tendo um pouco mais de trabalho. Mas dentro do podcast, meu, dentro do bloco 1, eu costumo dizer que eu sou o editor-chefe, o redator, o repórter, o âncora e o editor. Então, no final das contas, na hora de botar a voz, o trombone, é só eu mesmo.
Bom, interessante que você entrou nesse ponto aí, que me veio uma curiosidade agora que eu tava observando nos episódios que eu tava ouvindo. As capas são suas?
As capas são minhas e essa é outra parada que eu também tenho que fazer mais um agradecimento. Olha só como que funciona a comunidade podcast, né? Uhum. Se você pegar todas as minhas capas do episódio 1 ao episódio 100, elas são exatamente a mesma coisa. Muda só o fundo ali por volta do episódio 50. Mas era sempre a logo do Pocket, o número do episódio e a data. Vinha sempre travadinho isso aí. Por quê? Porque é um trabalho a menos, né? Então se eu pudesse ter um trabalho a menos na hora de fazer o episódio, eu já usaria. Então eu tinha a habilidade de fazer todas as capas no domingo e deixar já dentro do site, porque daí eu não precisava ficar trabalhando capa todo dia. Uhum. Só que daí o Caio Hansen, lá do Retro Geek, ele comentou comigo, falou, pô, cara, eu gosto muito do teu conteúdo, mas às vezes eu esqueço de baixar teu episódio porque a tua capa não chama atenção. Porque Sim. Eu olho ali no agregador ali, eu não me vem na cabeça que eu ainda não ouvi esse episódio. Eu falei, pô, cara, nunca tinha pensado nisso, né? Daí acabou dando esse estalo aí, eu já tinha tido algumas ideias em relação ao que eu poderia fazer com a capa, só que eu nunca tinha recebido um feedback. Aí com o feedback do Caio, eu falei, não, agora eu preciso mudar. Agora eu não preciso ignorar uma dica, não posso ignorar uma dica dessa. Daí acabei que todo dia agora tem uma capinha diferente lá que fica por minha conta também. Mas não tem edição grande, não. É sempre coisa boba ali. É Googlezão lá, digito o que eu quero. Às vezes, a capa, ela sempre tem a matéria mais importante do dia, né?
Uhum.
A gente tá gravando aqui, é dia 1º de junho. A notícia mais relevante que teve do dia foi a nova série baseada nas graphic novels de Frank Miller, a Sin City, que vai ganhar um seriado pra televisão.
Sim.
Então, a única coisa que eu fiz, Google, Sin City HQ Wallpaper, a primeira que apareceu ali, que é notável, que você reconhece o personagem, copia, cola, põe a logo por cima e acabou. Não tem muito trabalho em cima, não.
Cara, mas eu achei as bem feitas, entendeu? Eu achei bem feito. Me chamou a atenção, talvez justamente por isso. Menos é mais, né?
Menos é mais.
O pessoal do design gosta dessa terminologia aí. Eu acompanho alguns e eles sempre falam isso aí. Porque às vezes é muito comum, o cara quer fazer a capa e ele, vamos supor, um podcast similar ao seu, o cara fala de notícias. Não vão falar tantas igual você fala, o cara fala de 5 notícias. O cara quer colocar os 5 elementos na capa. Às vezes fica uma coisa com informação demais e não transmitindo nada, né?
Outra também coisa que eu mudei também, que foi dica do Caio também, foi o próprio título do episódio. Antes ele era um título fixo que falava da data. Falava o dia, o número do episódio e notícias no bloco 1 Pocket. Agora não, agora eu também coloco os 3 itens mais importantes. Então, por exemplo, o de ontem que eu falei do Sin City, o título ficou Voldemort, Sin City e Ubisoft.
Uhum.
Que é o filme do Voldemort, que é feito por alguns fãs, esse seriado do Sin City e toda a nova identidade visual da Ubisoft são as 3 notícias mais relevantes do dia. Uma de games, outra de série e outra de filmes. Então daí eu coloco esses 3 itens dentro do título também, que é pra dar uma chamada de atenção. E outra dica também que eu tenho que agradecer pro Caio.
Eu não vou citar o podcast nem a pessoa, porque eu não tenho, sei lá, não tenho autorização pra isso, mas tem um podcast que eu tenho assinado, já deve ter uns 8 meses a 1 ano mais ou menos, que eu nunca baixo um episódio justamente por isso. Vamos chamar o podcast de podcast, é o nome do episódio. Aí o de ontem...
Mas conta pra mim aqui no off, só pra mim saber qual que a gente tá falando, que às vezes eu também ouço.
Não, acredito que não, mas ele chama...
Ah, não ouço, não.
Aí os episódios são o seguinte, o de ontem foi o 100, o de hoje vai ser o... 32, esse é o título do episódio, ou seja, não é nada chamativo, entendeu?
Aham.
Pra quem é assinante, ok, o cara que ouve todos, mas pra quem não é, não tem nenhuma, não tem nenhum chamariz pra falar assim, ah, eu quero ouvir porque vai falar com o fulano.
Não dá, né?
Ou seja, pra quem olha o título, pra quem assina e olha o título, não tem nada chamativo, entendeu? Não é interessante o cara vir lá, talvez tenha uma entrevista, uma exclusiva com o Sylvester Stallone. Se tiver, você não sabe, porque no título não traz nada.
Não tá falando nada. Essa dica que o Caio me deu, cara, eu peguei na hora, assim, que ele falou, eu já falei, pô, eu não posso ignorar, não. E foi bem isso, é nítido que depois que eu comecei a fazer essa adequação do meu título dentro do podcast, é nítido que todas as pessoas que vêm e ouvem acabam ficando. Os downloads estão incrementando cada vez mais. E teve essa mudança, teve várias coisas que aconteceram no meio tempo, mas eu garanto, eu consigo dizer, eu tenho confiança de que se eu não estivesse fazendo isso, eu estaria perdendo a audiência.
Uhum.
Eu teria ganhando por um episódio ou outro e na sequência eles estariam lá deixando o podcast. Com essa dica aí dele, eu tenho certeza que isso aí agregou bastante. Eu me vejo fazendo um trabalho muito melhor fazendo isso.
Com certeza. Bom, aproveitando agora que a gente acabou de falar sobre várias dicas que recebemos, né, e colocamos em prática, eu já estava com a ideia de criar esse bloco, que vai ser a dica do editor, onde eu e o convidado vamos dar uma dica de algo que nos ajudou e que a gente acha que pode ajudar você também. Se for algo que você já usa e você desconsidere, se não, espero que seja útil. Vamos lá então à nossa dica do editor.
Dica dos editores.
Bom, Rui, vamos lá. Qual que é a sua dica pro pessoal aí? Alguma coisa que você implementou, alguma coisa que você aprendeu, que te foi muito útil, que você acha que pode ser útil pra quem nos ouve?
A minha dica que eu vou dar é a seguinte. Uma das coisas que eu aprendi em relação à edição mesmo, eu sentar na frente do software e fazer, e outra sobre o produto final. Em relação a sentar na frente do software e fazer, uma das coisas que com certeza me ajudou foi a criação de um template.
Uhum.
Se você não tem um template do teu episódio, cria. Independente se teu episódio é que nem o pessoal lá do Curva de Rio, que tem diversos episódios dentro do podcast deles, cada episódio, ele funciona de uma forma. E na entrevista que a gente teve aqui com o Matheus Montuan, do Papo Ditado, dá pra ver realmente que eles têm uma estrutura do episódio na cabeça deles, às vezes até escrita, que funciona como esse template pra hora da gravação. E se bobear, ele também tem lá no editor dele.
Uhum.
Eu uso isso, e é o... garanto pra você que é um dos meus salvadores, que é toda vez que eu vou terminar meu episódio, eu tenho um template de trilhas, quais são as trilhas que eu uso, tudo guardado dentro de um projeto, já com os nivelamentos certos, nos momentos certos, a abertura também, encaixe da abertura e tudo mais, tudo isso organizadinho dentro desse template. Isso aí, ó, com certeza, me garante pelo menos, assim, uma hora menos de edição. E olha que eu faço isso todo dia, né? Então, se pra você que faz isso um episódio por semana, uma hora é uma hora que você vai gastar decupando, que você vai gastar buscando teus áudios, as trilhas diferenciadas. Então um template vai sim te ajudar. Eu garanto pra você que faz diferença. E a segunda dica que eu dou é pro produto final, pra você usar um Creative Commons. Eu vejo diversas vantagens no uso do Creative Commons. Entre as principais é o fato de que se um dia uma plataforma quiser abrir pros podcasts entrarem pra lá, um Spotify da vida quiser diminuir as restrições, ou um SoundCloud resolver criar um modelo de remuneração, com certeza a gente vai ver diversos podcasts morrendo porque não fazem uso de Creative Commons. Então, uhum, essa seria uma das coisas fundamentais para ajudar até o mercado a desenvolver. Outra coisa que eu vejo de grande vantagem é que, pô, a gente passa a reconhecer o trabalho de muita gente, a gente passa a divulgar outras trilhas, e caso você, pô, eu não gosto de Creative Commons porque não tem ritmo ou alguma coisa do gênero, nunca achei um negócio assim, cara, procura uma bandinha aí na tua cidade, que com certeza tem um cara que faz um som legal que vai combinar com o teu podcast, procura uma banda aí no Brasil inteiro, com certeza você vai achar alguém que você pode usar isso aí e você acaba não ferindo nenhuma lei de direito autoral, e você vai estar apto, quando tiver alguma plataforma que pode te dar uma mão, você vai estar apto a usar essa ajuda que ela vai te dar. Então, se vale de uma segunda dica que é produto final, é usar Creative Commons. Eu conheço bastante gente que fala que não põe trilha no podcast porque não quer ferir lei de direito autoral. Pô, então usa Creative Commons. Acho que trilha no podcast brasileiro gourmetizou demais e é necessário. Então, põe lá.
Eu vou fazer duas observações em cima da sua dica aí, é o seguinte, a primeira, quem acha que Creative Commons é sempre músicas ou ruins ou mal feitas ou muito pasteurizadas, digamos assim, né, dá uma olhada no site do Jamendo, jamendo.com, não tô fazendo jabá pra eles, nem ganhando nada, muito menos isso, né, mas vai se surpreender com a diversidade de bandas, músicas, cantores que tem, e com algumas qualidades, inclusive. Já teve música que eu baixei só pra usar de background ali num podcast e depois me deu vontade ou baixei pra ouvir a banda por conta da qualidade.
Eu acho que é uma opção muito legal. A minha ideia inicial no Pocket era que toda semana eu usasse uma banda diferente e usasse o CD dela inteiro na trilha do Pocket. Mas no final das contas, era mais um trabalho.
Sim,
pra mim, lidando o dia todo. Então eu acabei largando isso de lado.
Isso é bem trabalhoso.
E já feria também a minha própria regra do template, então acabou que ficou a trilha fixa.
A outra dica é o seguinte, estudem um pouquinho também sobre o Creative Commons e como funciona, porque existe mais de uma modalidade, algumas são totalmente livres, algumas não podem ser usadas para fins comerciais. Aí, por exemplo, se você estiver usando uma dessas modalidades e seu podcast conseguir ser monetizado, pode ser que você vai cair não é no direito autoral, mas vai cair
num problema tão parecido
quanto. Num problema tão parecido quanto, porque é só isso aí, se basta você ler lá nas regras, quando você baixa no site, tem lá a música falando qual que é a finalidade dela, qual o tipo de criativo como que ela tem, porque existe mais de um e algum deles não podem ser usados para fins comerciais. Bom, agora eu vou à minha dica. Eu vou falar o seguinte, eu não vou dar uma dica exatamente hoje de edição, mas já que a gente falou ali atrás sobre o post, eu elogiei muito o post do Ruivo com o seu Bloco 01, tenha um pouco de atenção na hora de programar ou na hora de postar. Eu tenho observado, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu assino muito podcast, eu tô com mais de 140 assinaturas. Não ouço tudo, não é possível ouvir tudo e nem tenho interesse em ouvir tudo. Vou ouvindo seletivamente. E o que acontece? Eu tenho notado que alguns podcasts podcasts, vamos supor, o cara sai na segunda. Chega na segunda, sai lá, tá lá nos primeiros lugares lá, por ordem cronológica, os da segunda, mas um dos determinados podcasts que eu assino que sai na segunda não aparece ali. Às vezes o cara tá lá embaixo, porque o cara às vezes não atentou na data. Ele programa uma data lá no WordPress e posta e deixa ela, talvez fez um rascunho, não sei. E isso tem sido muito comum. Esses dias eu tava observando, cara, eu gosto do podcast e tal, mas ele não tá saindo mais. Será que os caras pararam com o podcast? Eu fui ver, ele tava ficando sempre embaixo da minha fila ali de audição, sempre lá no meio. Não sei explicar tecnicamente o porquê, mas pra sair certinho, basta deixar a data ajustada lá pra... Se você vai lançar segunda, dia 8, às 9 da manhã, só você programar aí certinho que vai ficar certo lá no na sua postagem.
Boa, bem lembrado.
Vamos para nossa reta final aqui. Foi um prazer falar com o Ruivo. Mas antes da despedida, eu vou pedir ele uma indicação de um podcast que ele tá ouvindo, ou que ele ouviu, ou que ele ouve e que ele gosta. Podendo ser mais de um, tá?
Podendo ser mais de um. Então tá, eu vou... Bom, primeiro eu vou deixar a indicação lá do pessoal lá do Esquadrão. Pô, a gente tem diversos podcasts de diversos assuntos, variedades. Não vou falar de um episódio específico, que vai faltar tempo aqui pra falar. Então conheça o Esquadrão Podcast como um todo, e principalmente esse novo projeto da gente, que é o Podcasts Cast, que a gente tá indicando um podcast pra você completamente novo, de uma forma bem diferente. E de outro podcast, evitando os episódios que eu participei, deixa eu lembrar aqui. Ah, tem um que eu falei ali agora há pouco, que é lá do podcast. A gente tá tendo pegando também o que eu gosto aqui de cultura pop, que é o que eu falo, a gente tá tendo uma leva muito grande de coisas sendo lançadas que são baseadas no universo do Stephen King. E eu sempre tive uma curiosidade muito grande pra saber como funcionava esse universo, nunca tive tempo suficiente de ler os livros, o cara escreve mais rápido do que eu leio, então é complicado. Mas existe um episódio do podcast onde eles falam sobre esse universo. É uma aula de Stephen King. Então, se puder dar uma olhada nesse episódio, vai fundo, que vale muito a pena. O pessoal lá que participou do episódio conhece bastante. O pessoal que não conhecia fez a parte de fazer as perguntas certas. Então tá um episódio muito legal. É o podcast número 38. Então, caso você queira conhecer aí um pouco da obra do Stephen King, esse foi um dos episódios aí que recentemente eu ouvi aí, que me deixou realmente impressionado.
Lembrando que o podcast é P-O-W-D-Cast. Ou, segundo o pessoal, eles têm o domínio podcast também, né?
Podcast. Ai, ai. Pois é, podcast tá bom. Na realidade, eu tenho inveja. A criatividade do nome foi muito boa.
Foi muito bacana.
É Paul como se fosse o Batman dando um soco. Paul.
Minha indicação dessa semana vai pra um podcast que é curtinho, mas que tem um conteúdo bem interessante, que é o Observador Quântico. Eu vou indicar o Observador 19, Ratolândia, falando um pouco sobre a história aí dos ratos e da sua vida como cobaias. Vai ficar essa dica aí, e eu achei um episódio bem bacana, bem interessante, falando sobre algumas experiências, inclusive experiências com drogas. No final, deixa uma reflexão bacana sobre essa questão das drogas em si. Fica a minha recomendação para essa semana aí do Observador Quântico 19. Vou aqui me despedir do Ruivo, agradecer muito pela sua disponibilidade.
Ah, que é isso? Dizer não pra um convite desse aí é loucura. Não, pô, depois de receber Lala Moreira, Léo Lopes, toda a equipe do Radiofobia, Thiago Miro, Jeff Barbosa, pô, todo mundo que vem aqui, cara, sempre tem muito a agregar pra quem trabalha com podcast aí. Ouvir o papo editado é muito legal. Eu imagino que pra quem não edita, pra quem não trabalha com podcast, deva ser também uma experiência muito boa, porque você vê que não é só o louvor, né? Não é só dinheiro, mulheres, etc e tal.
Não é só,
então,
é
ótimo. Trabalho. Poxa, a gente tem tudo isso? Tem, mas também tem trabalho, né? Então, fica aí pra galera conhecer, muito legal. Obrigado, Alexandre, por fazer esse trabalho, de apresentar o mundo da edição aí pros ouvintes. Eu gosto muito do teu programa, ouço todos, não só porque eu tinha o sonho de participar, mas também porque todo mundo que fala aqui dá uma ajuda pro próximo podcast que tá ouvindo, né? Então, valeu aí por esse trabalho.
Eu ouvi a todos até esse, agora, muito obrigado,
já tô desassinando. Agora já tô. Não, eu vou ouvir até o meu sair, tá de boa.
Bom, já que você ainda não desassinou, eu não posso encerrar esse programa sem fazer um elogio. Eu gosto muito, elogio o programa, a qualidade, um áudio muito bom do Bloco 01, ouçam, mas eu não posso deixar de fazer um elogio à abertura. Inclusive do nosso Robin Williams brasileiro.
É, a voz do Nelson Machado Filho, né? O dublador oficial aí do Robin Williams. Sempre fez o cara aí. Então, tá lá. Esse Bom Dia Vietnã eu garanto que eu nunca vou alterar. O resto da abertura ali pode mudar conforme a vida for mudando também. Eu já fiz duas alterações que passaram não percebidas. Se você pegar a primeira abertura, mais ou menos ali um 30º episódio, alguma coisa do gênero, também teve uma alteraçãozinha. E daí no episódio 70 também eu mudei e tá lá até agora, do jeito que tá. Mas o Bom Dia Vietnã fica, o resto vai mudando conforme vai passando o tempo, vai evoluindo naturalmente. E teve uma mudança que eu fiz recentemente no 100º episódio. Eu usava trilhas fixas pra tudo e também não tinha vírgula. A vírgula era sempre fixa também. No 100º episódio eu adicionei vírgulas pra cada bloco, pra cada entrada, eu mudei a música. E no final, é muito engraçado que o meu final eu sempre dava os recados e terminava falando com a fala do Show de Truman, né? O Se Eu Não Te Ver Mais, tenha um bom dia, boa tarde, boa noite. Aí bastante gente me falou, ah, não, legal, beleza. Daí eu mudei no episódio 100, nunca ninguém me falou. Que entra naquele bloco que vocês sempre comentam aqui, falam assim, aquelas coisinhas que a gente faz, nunca ninguém repara.
Sim.
Pra mim é isso. Eu mudei o meu final e ninguém falou nada, o que significa que ninguém ouve esse podcast até o final. Entra no bloco de recados, o cara já pula.
O problema é o pessoal que tem referência só do Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite do Luciano Pires, né?
É verdade, também tem isso. Boa, boa, boa. Vou usar isso aí em algum momento. Bem lembrado.
Vou agradecer o Ruivo mais uma vez. Muito obrigado, Ruivo. Quer deixar seu despedido pro pessoal aí?
Bom, só deixar o convite aí pro pessoal conhecer o Bloco 1 Pocket, realmente um podcast diário com notícias da cultura pop, filmes, séries, games aí, tudo que tange esse mundo aí. Eu dou uma comentada nos tópicos mais relevantes. Conheça lá e, pô, não deixa de ouvir aqui o Papo Editado, que todo mundo que dá esse pulinho por aqui é de garbo e elegância. Vale a pena conhecer esse pessoal aí que se dedica tanto pra podosfera.
Olha aí, pra fechar aqui, vou deixar uma observação. Qualidade invejável lá do Bloco 01. Pessoal que faz podcast aí, às vezes não gosta do tema, tá cansado de ouvir falar de série, cinema, etc. Ouve assim mesmo, vê a qualidade e se espelha. Pode se espelhar porque é muito bem trabalhado. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima.
Valeu. Tchau, tchau.
Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.